É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano com os títulos. Boa noite.
Muito boa noite. Cadeiras e copos pelo ar na Praça da República. Pancadaria na noite de sábado. PSP identificou um cidadão e prepara-se para chegar a mais 7. Médicos voltaram atrás no protesto previsto para Tomar e Abrantes. CHMT terá prometido pagar salários nesta quarta-feira. No futebol, Fátima colocou ponto final à invencibilidade caseira do União do Tomar. Teremos ainda a nota do dia hoje com António Ribeiro Mendes.
Especiais Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta quarta-feira, entre as 22 e as 24, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em geral fraca na região sul, vento fraco a moderado até o final da manhã, por vezes moderada forte nas terras altas, pequena subida da temperatura máxima nas regiões centro e sul. Previstos estão então 11 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 18 para o Porto e Coimbra, 19 para Santarém e Évora e 20 para Tomar, Leiria, Lisboa e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tomar irá continuar debaixo de chuva durante os próximos dias. Esta é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que, no entanto, não coloca o concelho debaixo de qualquer aviso, ao contrário do que acontece com diversos pontos do país. Segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico Meteotomar.info, nesta segunda-feira, até bem perto das 19 horas, houve registro para 8,8 milímetros de precipitação, sendo que entre as 17h30 e às 18h30, a chuva caiu com mais intensidade e causou alguns transtornos a transeuntes e automobilistas. As artérias historicamente mais vulneráveis voltaram a ser as mais atingidas, nomeadamente a Nacional 110 e ainda algumas ruas do Centro Histórico Nabantino.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Praça da República foi palco para cenas de pancadaria na noite deste sábado. Os problemas terão começado junto ao edifício da Câmara Municipal e tiveram sequência nas esplanadas situadas naquela área do Centro Histórico de Tomar. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública confirmou a existência destes desacatos, dando conta de que um indivíduo foi identificado. A PSP assegurou ainda que, segundo testemunhos presentes no local, um grupo formado por 8 pessoas foi parte interveniente nos problemas, sendo que, do outro lado, esteve um outro cidadão que sofreu agressões que o obrigaram a ser transportado para o hospital. Estão por apurar as causas que conduziram às cenas de pancadaria. Cadeiras, copos e mesas andaram pelo ar, provocando o pânico entre outras pessoas que estavam nos estabelecimentos que ali se encontram. A mesma fonte da polícia disse à nossa redação que, quando os agentes chegaram ao local, já o grupo em causa tinha fugido. Ainda que o objetivo passe nas próximas horas pela identificação de todos quantos participaram nos desacatos. As cenas de pancadaria vistas por quem estava no local. Francisco Tavares, dirigente da Juventude Popular de Tomar, estava na Praça da República no último sábado à noite, altura em que aquela artéria simbólica do Centro Histórico foi palco para graves desacatos que apanharam assim dezenas de pessoas pelo meio, principalmente quem estava nos cafés ali situados, e que acabou surpreendido pelo autêntico arrastão de violência. Francisco Tavares, em testemunho recolhido pela ERTE, disse que foi tudo muito rápido e confirmou que um grupo de jovens foi responsável mais visível do que aconteceu, lamentando que um outro jovem, que estaria no papel de apaziguador, tenha sido quem mais sofreu e acabou mesmo por perder os sentidos.
Foi tudo muito depressa e demasiado perturbador para explicar na altura. Realmente, de repente, houve uma multidão, um grupo de jovens que começou a correr no meio dos cafés da Praça da República, derrubando tudo o que havia para derrubar, e depois iniciou-se um momento de pancadaria em que, além dos murros e dos pontapés, conseguiu-se ver cadeiras a voar sem sequer terem qualquer tipo de cuidado em relação às centenas de pessoas que estavam no momento no café. Daquilo que qualquer um de nós que estava no local pôde constatar, não havia um motivo aparente. Realmente não se conseguiu perceber, porque foi uma tamanha confusão. Ninguém esperava que tal acontecesse, até porque as pessoas foram realmente apanhadas de surpresa, e houve algumas que nem se aperceberam bem do que estava a passar, só depois quando se levantaram, foram obrigados a levantar-se do sítio onde estavam, é que se aperceberam da confusão. Portanto, para nós que estávamos no café e que assistimos todo este desenrolado, não conseguimos perceber qual a razão, até porque foi tudo muito depressa, e depois da pancadaria que houve, um dos grupos acabou por se afastar e nunca chegámos a perceber realmente o que é que se passou. Houve realmente um jovem que tentou apaziguar aquela situação e tentou de alguma forma interromper as agressões que estavam a decorrer, e aquilo que nos deu, que as pessoas que estavam a assistir tentaram perceberam, foi que um dos grupos virou-se contra essa pessoa e realmente acabou, infelizmente, acabou por ser a pessoa que ficou mais ferida, perdendo, se não estou em erro, perdeu mesmo a consciência depois das agressões, levou com cadeiras, levou com pontapés, com murros, e portanto um desfecho muito infeliz, até porque a pessoa que tentou de alguma forma acabar com o sucedido foi a pessoa que mais sofreu de todo este evento.
Francisco Tavares lamenta que naquela altura não houvesse registro para a presença de qualquer agente da autoridade no local, acreditando que se tal acontecesse, se calhar nada teria acontecido, pelo menos com a gravidade conhecida.
Na altura dos acontecimentos, daquilo que eu pude ver e daquelas pessoas que estavam comigo, não havia nenhum agente da autoridade presente. A autoridade realmente chegou, passado alguns minutos, chegou um carro-patrulha com dois agentes e depois uma carrinha com mais cinco, e foram também chamados os bombeiros para socorrer o jovem que tinha ficado inconsciente. Eu devo dizer-lhes, e na minha opinião, que a questão aqui, e muitos têm falado sobre este assunto, dada a sua gravidade, do número de efetivos da polícia. Eu pessoalmente fiquei satisfeito de saber que havia sete elementos da Polícia de Segurança Pública prontos a intervir em qualquer circunstância. A mim, aquilo que acho que quero salientar é a questão de, na altura, na Praça da República, não estar nenhum agente da autoridade. E dá-me a entender que essa presença do agente da autoridade poderia ter um efeito dissuasor e que, se calhar, com a sua presença, não teríamos chegado ao ponto em que se chegou, com um ferido que tentou, de certa forma, fazer o trabalho da polícia, que seria apaziguar e tentar finalizar com as agressões. E, portanto, aquilo que me dá a entender, e das opiniões que se pôde ouvir no local, é que a polícia, estando no local, estando patrulhando a zona mais apiada, próximo das pessoas, teria no mínimo um efeito dissuasor, e que talvez as pessoas que causaram todo este aparato se sentissem menos à vontade para fazer tais atos.
Os médicos associados a empresas que prestam serviços no Centro Hospitalar do Médio Tejo não cumpriram as ameaças de paralisação face a alegados salários em atraso. Tal como a ERTS avançou, em exclusivo, na última sexta-feira, diversos profissionais que não pertencem aos quadros do CHMT equacionaram não comparecer ao serviço de urgência nas unidades de Tomar e Abrantes, a partir da meia-noite do último sábado, por protesto por alegado incumprimento salarial. Uma ação, entretanto, cancelada, já que houve a garantia de que essas verbas serão liquidadas nesta quarta-feira. Fonte ligada ao processo assegurou isso mesmo à nossa redação, ou seja, há a promessa de que o dinheiro vai cair nas contas dos médicos. Caso isso não aconteça, sublinhou a mesma fonte, então cada profissional é livre de fazer o que bem entender, não deixando de lamentar a necessidade de chegar a estes extremos, uma vez que há profissionais que têm que percorrer muitos quilómetros para trabalhar, e o dinheiro não dá para tudo, lamentou a mesma fonte.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública anunciou em comunicado a detenção de 4 pessoas na sequência de operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. Ações que decorreram neste fim de semana no distrito de Santarém. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a PSP referiu que foram fiscalizadas e controladas por radar 1.071 viaturas de diferentes categorias, para além de efetuados 147 testes de verificação de álcool no sangue. Foram ainda detectadas algumas contraordenações, designadamente uma por excesso de álcool no sangue, 7 por excesso de velocidade, 3 por falta de seguro válido, entre outras.
Rádio ERTS, informação.
O município de Tomar está a assinalar desde o início do mês, com um extenso programa de atividades, o 18º aniversário da Biblioteca António Cartacho da Fonseca. As comemorações decorrem desde logo com a realização do 2º concurso de fotografia, livros e fotografia. A ERTS marcou presença na biblioteca na manhã desta segunda-feira e ouviu Hugo Cristóvão. O vereador responsável pela estrutura abordou as razões que levam o município a celebrar o aniversário com um programa mais vasto do que aquele que é habitual.
Desde logo porque é um número, de certa forma, não é bem um número redondo, mas é um número simbólico. Os 18 anos é um pouco, enfim, o atingir da maioridade, não é? Portanto, este edifício, naturalmente não falamos dos 18 anos da Biblioteca Municipal de Tomar, essa tem umas dezenas largas, mais de 100 anos de história, mas de facto o assinalar dos 18 anos deste edifício. E quisemos, de facto, aproveitar este aniversário para fazer algo que temos feito nos últimos 2 anos, de chamar a atenção para a biblioteca, de mostrar que a biblioteca não é apenas um espaço onde se acumulam livros, mas que é, naturalmente, um instrumento ao serviço da comunidade, nas linhas daquilo que deve ser hoje uma biblioteca moderna, portanto uma biblioteca que promove outras iniciativas para além do livro, sendo que obviamente se centra naquilo que é a sua essência, o livro e a leitura, e a leitura nos diversos suportes, naturalmente. Mas pode e deve fazer muito mais que isso, e é isso que pretendemos fazer com este 18º aniversário, portanto este mês de aniversário em novembro, é chamar de facto a atenção para isso, e com um conjunto de atividades, muitas que são um sublinhar daquilo que vimos fazendo normalmente, e depois também algumas atividades específicas, e quisemos também, de forma também simbólica, também assinalar muito a questão do patrono, portanto António Cartacho da Fonseca, não é? Que a quem a biblioteca, portanto, deve o nome, mas mais do que isso, deve o nome porque deve muito do seu espólio, e achamos que esse patrono não tem sido devidamente assinalado, o que também por vezes é normal, as pessoas, mesmo no próprio nome, muitas pessoas não sabem o nome completo da biblioteca, tratam apenas por Biblioteca Municipal, não é? E portanto quisemos também aproveitar para assinalar isso.
E nesta segunda-feira, no âmbito do programa das comemorações, destaque para a realização da palestra Dieta Mediterrânica, um cardápio de saúde, no auditório da Biblioteca de Tomar. Esta foi uma iniciativa levada a cabo pelo Centro de Saúde Nabantino, a convite do município, como disse a ERTS Maria dos Anjos Esperança, delegada do ACES do Médio Tejo.
Pois o Centro de Saúde está sempre aberto a todas as iniciativas e desde que nós possamos e temos sempre profissionais disponíveis, gostamos sempre de colaborar em todas as iniciativas e esta que é uma iniciativa muito boa para a saúde das pessoas. Foi-nos feito efetivamente o convite e nós aceitámos com muito gosto, porque falar de qualquer tema e sobretudo da alimentação que tem implicação em toda a vida das pessoas é sempre para nós muito grato pela participação, pelo reconhecimento que é feito de que alguma coisa há a fazer entre os profissionais de saúde e as populações realmente para termos melhor vida e os nossos anos terem uma vida melhor. É uma alimentação que traz benefícios sobretudo de prevenção de várias doenças. Nós sabemos hoje em dia que a obesidade, por exemplo, sobretudo a obesidade infantil, que nos está a preocupar bastante, não segue uma dieta mediterrânica. Nós sabemos que o fast food está hoje em dia muito divulgado e realmente não é o indicado. Previne também doenças de, como a hipertensão arterial. A dieta mediterrânica é realmente uma dieta muito saudável, assente em produtos muito naturais e, efetivamente, no consumo muito variado dos alimentos que fazem parte da pirâmide alimentar e, ou da roda dos alimentos, como queiramos, e, portanto, traz muitos benefícios para a saúde, sobretudo na prevenção de doenças da diabetes, de hipertensão arterial, da obesidade, de doenças como o infarto agudo do miocárdio. Tem tudo muito a ver com a alimentação que fazemos, doenças do tubo digestivo, que hoje está mais do que comprovado que também têm muita influência da dieta, e é aquela que nós devemos realmente seguir, fazendo os nossos pecados de vez em quando, que todos fazemos, mas devemos tentar realmente seguir uma dieta muito equilibrada.
E durante a manhã desta segunda-feira, precisamente também a convite do município, esteve a decorrer um workshop a cargo dos alunos de restauração da Escola Profissional de Tomar, onde foram mostradas algumas técnicas de preparação de alimentos, nomeadamente de construções artísticas, recorrendo a frutas e legumes. Cristina Basílio, professora responsável pelo curso, falou à reportagem da ERT sobre esta atividade.
O nosso curso, a nossa escola, aposta no saber fazer. E todas as aulas, estes alunos são do segundo ano do curso de restauração, cozinha, pastelaria e restaurante bar, e nós tentamos que eles saiam deste curso de 3 anos, nível 4, a saber fazer tudo um pouco, com as bases para entrar no mundo de trabalho de hotéis e restaurantes de primeira categoria, porque apostamos na excelência, no conhecimento em excelência, e que saiam daqui, da nossa escola, técnicos de excelência. Esta é uma das atividades que eles aprendem a fazer, trabalhar legumes e frutas a nível de peças, esculturas com base em frutas e legumes. E como nós, um dos temas é a alimentação racional e a alimentação saudável, achamos que os legumes e as frutas são dos alimentos que são mais necessários na nossa alimentação. Achei que seria interessante alunos do 9º ano assistirem a um workshop e participarem nestas atividades, porque os meus alunos vão ensinar os colegas a fazerem algumas destas peças, porque nós temos uma grande procura por parte das empresas de restauração e hoteleiras. Eu não tenho alunos suficientes para colocar no mundo de trabalho, porque a maior parte, agora, por exemplo, saíram duas turmas finalistas do curso e quase todos ficaram a trabalhar nos locais de estágio, hotéis e restaurantes, fora de Tomar, Lisboa, Porto, Alentejo, e não temos alunos suficientes para colocar no mundo de trabalho, porque os empresários cada vez mais apostam em técnicos especializados na área.
Passemos agora para o desporto. A primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 8ª jornada, a União do Tomar ficou a um dia de distância de poder-se completar um ano sem perder em casa, em jogos a contar precisamente para o campeonato. A equipa nabantina foi derrotada pelo Fátima por 3-0, num jogo envolto em polémica com o trabalho do árbitro. O Fátima, esse continua líder, somou a 7ª vitória seguida e está a ser perseguido desde perto pelo cartão, que sofreu para vencer na Moçarria por 1-0. Resultados: Rio Maior 2, Riachense 0, Oriense 1, União Brantina 0, União do Tomar 0, Fátima 3, Empregados do Comércio 0, Fazendense 0, Mação 1, União de Almeirim 1, Moçarriense 0, Cartacho 1 e Amiense 2, Torres Novas 0. Na frente, o Fátima com 22 pontos, segundo Cartacho com 20, terceiro Torres Novas com 14, quarto Empregados do Comércio com 13, quinto Rio Maior com 12, sextos Oriense e União do Tomar, ambos com 11 pontos, oitavos Riachense e Mação com 10, décimos União de Almeirim, Moçarriense e Fazendense com 9, 13º Amiense com 4, agora o Lanterna Vermelha é União Desportiva Abrantina, que soma apenas 3 pontos. pontos, saliência então para essas críticas ao trabalho do árbitro. Os responsáveis nabantinos, nomeadamente Lino Freitas, a insurgir-se face à diferença de critérios que o técnico diz que o árbitro utilizou neste duelo. Ainda assim, União do Tomar, aqui na primeira metade da tabela classificativa, o Fátima esse persegue este objetivo claro de chegar ao final desta competição em primeiro lugar. E agora, avançamos para a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
O país aguarda os desenvolvimentos parlamentares para determinar a nossa governação. Com que governo e que modo de governar? Dizia há 15 dias que as clareiras abertas pela falência de certos tipos económicos foram ocupadas pela especulação e pelo jogo, com consequências negativas no nosso país. Estamos mais pobres e com mais desemprego, por exemplo. Do que se conhece, é possível, e se for demonstrável, que mantendo o tratado orçamental pode haver uma nova redistribuição dos rendimentos e representará uma grande derrota para as teses neoliberais e para todos os que de uma forma ou outra têm posto em causa uma Europa social e dos direitos humanos. Atualmente, temos que aceitar os direitos adquiridos como conquistas da civilização e não as transformar em direitos atribuídos que porventura poderão ser revogáveis. Por isso, é a altura de uma experiência em que os que defendem a Europa social, o Estado de Direito com a Constituição, possam governar e demonstrar que há outras possibilidades económicas no nosso horizonte para bem deste país e destas gentes portuguesas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.